Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 27. Gênesis, capítulo 27. Livro de Gênesis, capítulo 27. Nós vamos ler o versículo 18 e 19. Vamos lá? Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Gênesis, capítulo 27. Eu vou ler na NAA. Diz assim: Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu ao seu pai: sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui ouvindo da tua palavra. Nós somos gratos, Senhor, porque temos esse privilégio, Senhor, de estarmos diante do Senhor, de escutarmos aquilo que o Senhor tem para nós, de sermos direcionados, Senhor, de sermos alicerçados sobre a rocha, que é Cristo nosso Senhor. E Deus, eu oro agora em nome de Jesus, que nós possamos ser alimentados espiritualmente através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós possamos sair daqui pessoas melhores, Pai, filhos, Pai. Ô Deus, que a nossa identidade seja hoje alicerçada no Senhor, Pai. Que nós possamos entender, Pai, da onde nós somos, quem somos, Pai, e aquilo que o Senhor tem para cada um aqui. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Se você crer, diga amém. Aqui nesse texto que nós lemos, é o relato ali onde Jacó, ele tenta usurpar, né? Ou ele até na verdade consegue dar bênção que seria para o seu irmão Esaú. Nós vemos aqui que Jacó, ele não só usurpou da primogenitura de Esaú, mas nesse momento aqui ele está mentindo ao seu pai, né? Falando que ele é Esaú, quando na verdade ele não é. E essa é uma passagem que mostra muitas lições. Tem muitas coisas que nós podemos tirar com relação a essa história, essa passagem, né? A vida ali de Jacó e de Esaú, né? Como os irmãos, né? A questão da primogenitura, a questão ali de como Deus tratou, a questão de como o coração de Jacó mais à frente foi tratado, né? Mas aqui o que me chamou a atenção nesse texto foi a pergunta que o seu pai Isaac, já acamado, já ruim de vista, né, ele faz para Jacó, que é assim: quem é você, o meu filho? Meu filho. E o tema da minha mensagem hoje é: quem eu sou? Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa fazer para nós mesmos. E dependendo da resposta que você der para você mesmo, você consegue alicerçar a sua vida, porque essa resposta, ela molda a sua vida e ela molda a sua identidade. Eu quero hoje trabalhar com relação à nossa identidade, a nossa identidade em Deus. A nossa identidade, ela está, né, alicerçada no Senhor e naquilo que Deus quer, ou ela está alicerçada naquilo que o mundo nos oferece? Aqui, olhando para essa passagem, nós vemos que Jacó, ele tinha um problema com identidade, né? Porque ele gostaria de ser, né, o primogênito, ele tinha essa vontade, né, tanto que ele faz de tudo, e Esaú também, né, tem sua parcela de culpa, porque vende a sua primogenitura. Mas nós vemos aqui uma disfuncionalidade, né, na família. Jacó, talvez você não saiba, mas o significado de Jacó é usurpador, né? Alguns falam ultrapasseiro, né? Algumas traduções. Mas nós vemos aqui que nesse episódio, Jacó rouba a bênção do seu irmão Esaú. Na verdade, tanto Jacó, como eu disse, quanto Esaú estavam errados. Os dois erraram, né? Esaú em vender a sua primogenitura por um prato, né, de lentilha. E Jacó, né, por também, né, usurpar dessa primogenitura e também de mentir para o seu pai, como nós vemos aqui. Nós vemos uma identidade conturbada, deturbada. E a pergunta que o Senhor nos faz hoje, para as nossas vidas, né, é: quem é você? Quem é você? Quem realmente é você? Qual a sua filiação? O que molda a sua identidade? Quais são as características que lhe moldam a sua vida? Né? São as características do reino, de Deus, ou são as características do mundo, da cultura, da filosofia mundana? O que molda a sua vida? Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 3, porque nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre a nossa identidade. 1 João capítulo 3, versículo 1, diz assim, apóstolo João falando: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. A Bíblia diz, então, que nós, né, somos não somente chamados, mas nós somos de fato filhos de Deus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão com Jesus, a Bíblia nos chama de filhos de Deus. E essa é a real identidade que eu e você temos, filhos de Deus. Você crê nisso? Você crê que você foi chamado, né, foi adotado como filho de Deus? Você crê que a sua identidade hoje, ela, né, quando você olhar na sua identidade espiritual, né, na sua carteira de identidade espiritual, vai estar lá, filho de Deus? Você crê nisso? Porque aquilo que eu creio, aquilo que eu sou, definem aquilo que eu faço. Irmão, o ser humano, ele necessita de uma identidade. Se você não está firmado, né, com essa identidade em Deus, provavelmente a sua identidade tem um outro Deus, uma outra característica, uma outra filiação, que não é a filiação que Deus deseja para você. Como assim, pastor? Somente no cristianismo, se você olhar as outras religiões, o mundo, ele é intencionalmente criado por Deus. Deus disse com a sua palavra: faça-se, e as coisas aconteceram. Então, quando Deus, que faz todas as coisas, né, nos criou, Ele nos criou para que eu e você possamos ter a nossa filiação nele. O grande problema hoje, irmãos, que as pessoas, né, resolveram se filiar a sua identidade, não no Criador, mas nas coisas criadas. E esse é o grande problema hoje que nós, né, passamos. As pessoas, como diz Romanos 1, as pessoas resolveram, né, se adaptar, resolveram estar, né, como adorar, não o Deus que criou todas as coisas, mas as coisas que Deus criou. E quando você tem essa identidade alicerçada nas coisas que Deus criou ou nas coisas do mundo, você tem uma identidade deturbada. Vocês estão entendendo? Quando a sua identidade não está em Deus, ela está em alguma coisa, seja na riqueza, seja, né, numa ideia, seja numa filosofia, seja na cultura que o mundo estipula. Por isso nós vemos hoje pessoas sem identidades, né, que não têm uma identidade alicerçada em Deus, tentando buscar, né, uma filiação em coisas, em correntes culturais, em filosofias, em ideologias, né, que não honram o Senhor. Por isso nós vemos um mundo cada vez mais diversificado em coisas que não agradam o Senhor. Isso é um problema, porque a criatura, né, aquele, algo que Deus criou, ele se afasta de Deus, procurando, né, se filiar em coisas que Deus não deseja. Você crê que Deus deseja que você seja chamado filho de Deus? Porque existem duas correntes, ou dois grupos de pessoas. Amém? Aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são criaturas de Deus. Nem todos são filhos de Deus, irmão. Somente aqueles que aceitaram o Senhor, que aceitaram a sua filiação em Deus, são chamados filhos de Deus. Então, quando você escutar, ah, todo mundo é filho de Deus, vírgula, nem todos. Todos são criaturas, todos são, né, formados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Eu preciso entender, eu preciso buscar a minha identidade em Deus. Quem Deus é? Você está entendendo isso? Quando a nossa identidade não está em Deus, está nas coisas do mundo. Você percebe? Quando a pessoa, a identidade da pessoa não está em Deus, ela está nas coisas do mundo. Quer um exemplo? Riqueza. Riquezas. O pastor Tim Keller, né, famoso teólogo, que partiu há pouco tempo, ele fala assim, aponta que a nossa percepção do mundo molda as nossas prioridades. Segundo ele, pessoas que vivem em função de um emprego ou de uma renda se distraem no meio do caminho e passam a confundir sua verdadeira identidade com resultados obtidos na carreira profissional. Quando a pessoa não tem uma identidade alicerçada em Deus, quando a sua identidade não está em Deus, está em coisas. E o que é o problema de estar em coisas? Né? As pessoas começam a confundir. E o texto diz aqui, né, essa passagem, essa do Tim Keller, diz assim, ele comentando, um dia conversei com um amigo que é produtor da MTV, isso há tempos atrás, irmão, hoje nem existe mais MTV, né? E ele me disse que não deixa sua filha adolescente assistir o canal que ele trabalha. Quando eu indaguei dele o porquê, ele simplesmente respondeu, negócios são negócios. Perceba, irmão, né, que uma identidade corrompida pelas coisas do mundo faz com que a pessoa se distancie de Deus a ponto dele não entender, né, dele não deixar nem a sua própria filha assistir aquilo com que ele trabalha. Veja comigo, essa é uma identidade deturbada. Essa é uma identidade, né, que não está em Deus, mas está nas coisas do mundo. E esse é um problema para as nossas vidas. Quando a nossa identidade não está em Deus, ela está nas coisas do mundo. Por isso que eu e você, como eu disse, precisamos nos apropriar da nossa real identidade em Deus, no Senhor. Amém? Você crê nisso? Né? Quantos aqui são filhos de Deus? Tim Keller também fala assim, se a nossa identidade está no trabalho e não em Cristo, o sucesso chegará à nossa cabeça e o fracasso no nosso coração. Forte, irmãos. Quando nós, né, temos uma identidade nas coisas do mundo, nós nunca seremos plenos. Sempre vai faltar algo. Sempre vai faltar algo. Né? Por isso que você vê, né, tanta disfuncionalidade, né, nas pessoas que que não tem uma identidade formada. Percebe que quando a pessoa não tem uma identidade em Deus, ela está sempre batendo a cabeça. Você percebe que esses movimentos que surgem, né, esses movimentos que querem desconstruir a imagem de Deus, esses movimentos que querem acabar, né, com aquilo que Deus preza, né, você percebe uma disfuncionalidade. Você vai olhar o fundo, o cerne do coração de pessoas que estão nesse movimento, né, você percebe que ali falta uma identidade. Eles não sabem quem são. Tem esse problema, né, que não consegue resolver. Por quê? Porque não tem uma identidade firmada no Senhor. E por vários motivos, irmãos. Eu podia estar colocar o dia inteiro falando aqui de pessoas que talvez na sua infância tiveram problemas, né, como a sua identidade foi formada, pessoas que não tiveram referências, pessoas que tiveram problemas na sua casa, vários motivos, irmãos, mas que isso traz uma disfuncionalidade no seu interior, na sua vida, e isso é um problema, né, que te priva de muitas coisas em Deus. Quando eu e você não temos uma identidade firmada no Senhor, nós não o conhecemos verdadeiramente. E quem sofre com isso? Somos nós. Somos eu, somos você. Por isso é importante, irmão, né, nós buscarmos essa resposta. Quem eu sou? Você é filho de Deus, amado do Senhor, né? O Senhor é o seu pai que não falha, você tem uma identidade firmada no Senhor. Isso precisa ser o que carrega no nosso coração. Amém? Você está entendendo? O homem, ele dá início à constituição da sua identidade a partir do momento em que entra em contato com o mundo. Todos nós buscamos e temos uma identidade, seja ela firmada em Deus, ou seja, as coisas. Todos nós, além de nossa carteira DRG, né, temos uma identidade. Ou ela está firmada no Senhor, ou ela está firmada em alguma coisa, alguma ideia. Agora, cristão, e o que nós precisamos alinhar é, ela está firmada naquilo que é verdadeiro, naquilo que Deus deseja. Por isso que é tão importante esse autoquestionamento. Esse autoquestionamento. Puxa, quem eu sou? Talvez você possa fazer isso hoje. Quem eu sou de verdade? Talvez você nunca fez isso, nunca parou para pensar, né? Às vezes eu tenho meus questionamentos filosóficos, né? E puxa, eu faço essas perguntas para mim. Quem eu sou? Quem Deus deseja que eu seja? A Bíblia diz quem Deus deseja que você seja. Quem? Questionamento, irmão. Eu quero te trazer o pensamento, né, que você possa pensar em algo. Puxa, né, esses dias eu trouxe uma palavra sobre castelos de carta. Algo que marcou a minha vida, irmão, quando eu estava preparando esse sermão. Puxa, será que aquilo que eu tenho construído está firmado em Deus, está firmado na rocha, ou são como castelos de carta, que destroem, que caem facilmente? E eu acho que Deus está trabalhando isso no coração da igreja, sabe? Essa questão, esse senso. Eu estava conversando com o Daniel esses dias, ele falando sobre identidade. Pai, né, Deus falou comigo com relação à identidade, né, quem eu sou, e aquilo trouxe no meu coração, puxa, nós precisamos estar convictos da nossa identidade em Deus. Quem nós somos em Deus. Quem você é em Deus. Não naquilo que as pessoas dizem. Não naquilo que o mundo diz e fala ao seu respeito. Que talvez você não é um vencedor. Que você não tenha, né, valor. Mas o que Deus diz ao seu respeito. Porque é isso que realmente importa. O que Deus diz a seu respeito. O que Deus tem falado a seu respeito? Isso realmente importa. O que as pessoas vão falar, irmão? A gente escuta, retém o que é bom, como diz a Bíblia, né? Mas o que Deus está falando ao meu respeito, isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Amém? Porque aquele que tem a identidade alicerçada em Deus, ele não se preocupa com questionamentos de fora. Ele não se preocupa com o que o mundo diz. Ele não se preocupa com o que estão falando lá, do lado, do outro, não. Porque ele sabe realmente quem ele é. Você sabe quem você é? Isso faz toda a diferença para a sua vida. Eu gosto de uma frase que diz assim: a gente só desfruta daquilo que conhecemos. Acho que é o Luiz Hermínio que diz: você só consegue desfrutar plenamente daquilo que você conhece. Você conhece Deus? Você conhece o que Deus diz sobre você? Obrigado, irmão. O problema de se apropriar de uma identidade fora dos padrões de Deus é que ficamos à mercê de influências da criação e não do Criador. Como eu disse, influenciados pelas coisas do mundo, influenciado por correntes, influenciado por doutrinas demoníacas, influenciado por estilos de vidas fora do padrão do Senhor. Por quê? Porque não temos, né, uma identidade alicerçada, firmada naquilo que Deus deseja. Por isso aqui aos pais, eu me refiro aos pais, né? Vocês precisam alicerçar na vida dos seus filhos a identidade de quem eles são em Deus. Porque se você não fizer isso, irmão, o mundo faz. E você, mais do que eu, talvez, deva conhecer o que o mundo transforma a vida dos nossos filhos. O que o mundo faz. O que a deturbação, né, na mente das nossas crianças, né, tem acontecido com relação às coisas desse mundo. Sabe, pasme, eu estava vendo na internet esses dias. Olha o que o inimigo, ele tem feito. Acho que eu não vou falar, não. Melhor não falar. Mas assim, o inimigo, ele tem deturbado tanto a mente, né, de pessoas que isso tem acontecido assim, ao nível que você, puxa, como é que uma pessoa chega a esse ponto? Esses dias eu estava vendo, vou falar. Esses dias eu estava vendo. Não, é porque está sendo gravado aqui. Esses dias eu estava vendo, né, na internet, uma pessoa que se auto, ela diz que ela é um cachorro. Você já viu esse? Né? Que tem uma outra pessoa que leva ela e vai no shopping, vai não sei aonde. Olha o que o inimigo faz na mente de uma criatura de Deus. Deturba. Deturba a mente de tal forma que a pessoa, ela não jamais se vê como a imagem e semelhança de Deus. Porque a Bíblia diz, no livro de Gênesis, que Deus nos criou a imagem e semelhança dEle. Mas o inimigo, ele molda tanto, né? Ele deturba tanto a mente das pessoas que a pessoa, ela prefere se ver como um cachorro. E se manifesta como um cachorro. E anda como um cachorro. E se você falar, você, meu Deus, ninguém questiona. Você percebe, irmãos, o quanto é importante eu e você, né, termos a nossa identidade firmada naquilo que Deus tem para as nossas vidas? Você percebe o quanto é importante? Você percebe o quanto é importante você trabalhar isso na vida dos seus filhos, das gerações futuras? Perceba, irmão, como será daqui 10, 20 anos? Como será daqui 20 anos? Porque cada vez mais o evangelho está sendo reprimido, as coisas que são, né, corretas, as coisas que são certas, estão sendo reprimidas, abafadas por tudo o sistema, por todas as coisas em volta, né, o mundo, né, as correntes filosóficas, para que uma nova identidade, que seja desconstruído aquilo que Deus tem, principalmente para a família, principalmente, né, para os padrões da palavra, do evangelho. Isso é sério, irmão. Você e eu não podemos abrir mão, né, daquilo que Deus tem. Isso é sério. Por isso é importante, né, nós se apropriarmos da nossa real identidade. E a gente olha e percebe e vê crentes que estão anos sentados no banco, escutando o sermão, né, mas que ainda não tem uma real identidade de quem eles são em Deus. E isso é um grande problema. Quando que se iniciou esse problema, irmão? Lá no Éden. No Éden, o inimigo insinuou a Adão e Eva, né, que eles não tinham uma visão clara. Essa visão que Deus deu não é uma visão real. A ponto dele falar aqui, Gênesis 3, né, que, olha, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aquilo, né, na cabeça de Adão e de Eva, trouxe... puxa, a nossa identidade não é real em Deus. Então esse é um problema que começou lá no Éden. O inimigo, né, cegando, com uma falsa sensação de liberdade, porque é isso que o mundo oferece, uma falsa sensação de liberdade. Perceba, né, você olha para as pessoas que querem curtir a vida, que querem, né, estar envolvidas em tudo quanto é tipo de libertinagem, em droga, em álcool, né, você percebe que o que eles buscam? Ah, eu não vou na igreja não, porque eu quero ser... Eu quero ter minha liberdade. Mas na verdade, irmãos, você olha para a vida da pessoa e ela não está liberta de nada. Muito pelo contrário, ela está acorrentada a vícios, né? Está acorrentada a dogmas, está acorrentada a situações, né? E você olha e percebe que o inimigo, ele tem cegado a mente e a visão dessas pessoas. Porque, ora bolas, se Jesus fala, né, que foi para a liberdade que eu vos libertei, né, se vocês tiverem em mim, vocês serão verdadeiramente libertos. A gente olha e pensa, será que Jesus estava nos enganando? A real liberdade é estar no centro da vontade de Deus. Amém? Você crê nisso? Essa é a real liberdade. A liberdade do mundo, ela é só uma capa. O grande problema é que tem muitas pessoas cegas, como um elefante, né, preso numa pequena corda. Você já viu esse exemplo? O elefante desde cedo, né? Eles amarram o elefantinho desde bebê, né, num toco com uma pequena corda. E ali, aquele elefante, quando é pequeno, realmente aquela corda é difícil para ele se escapar. Mas na mente dele, com o passar dos anos, a mente dele foi cauterizada por aquele sistema. E quando ele cresce, aquela pequena corda amarrada no toco é uma prisão para ele. Ele não percebe a força que tem. E ele vive uma vida aprisionada, por mais que ele seja, né, muito forte. Por quê? Porque ele resolveu viver aquilo ali. Trazendo para nós, é a mesma coisa, irmão. Muitas pessoas vivem uma falsa liberdade. O inimigo cega. Ah, a igreja? Não. Vão querer que você, né, vão acabar com a sua liberdade. Na verdade, irmãos, o mundo te aprisiona. O Senhor Jesus te liberta. O Senhor Jesus te liberta, né? Agora, eu só vou entender isso se a minha identidade estiver realmente alicerçada em Deus, no Senhor, naquilo que é verdadeiro. Amém? Você crê nisso? E qual os danos que uma falta de identidade em Deus causa? Primeiro, uma visão limitada ou nula de quem é Deus. Eu tenho uma visão limitada de quem é Deus. Se eu não tenho uma, a identidade minha não está firmada em Deus, a minha visão do Senhor ela é nula, praticamente. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 15. Verso 9 e 10. Apóstolo Paulo falando: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo sabia das suas limitações, por isso ele começa falando: eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo. Ele sabia quem ele era, a sua real situação. Mas o que chama a atenção é que Paulo tinha a sua identidade firmada no Senhor, né, ao ponto de ele falar: ó, não é eu não, é a graça de Deus que ela me transformou, e eu sou o que sou por causa da graça, do favor de Deus sobre a minha vida. Uma visão completa de quem Deus é. Você crê, né, que a graça de Deus te capacita para todas as coisas? Precisa crer nisso, irmão. A graça de Deus está disponível para a sua vida. Está disponível. Como estava, né, com Paulo. Paulo sendo, né, aqui como diz, né, um problema para a igreja antes de se converter. Mas Paulo entendeu, né, pela graça de Deus eu sou o que sou hoje. E a sua graça, ele continua falando aqui, me foi concedida, não se tornou vã. Perceba que a Bíblia diz que a graça não se tornou vã. Por quê, irmãos? Porque eu e você podemos fazer a graça de Deus se tornar vã nas nossas vidas. Porque eu e você podemos resistir à graça. Como diz o texto. E ele continua: pelo contrário, por causa dessa graça, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Né? Então, coloque todos os apóstolos ali do Senhor, né? Eu trabalhei mais do que eles. Mas ele fala: não a graça, não a mim, mas a graça de Deus. Ele sabia quem Deus era. Agora, muitas pessoas estão abaixo daquilo que Deus tem para a vida delas, não porque Deus não libera a graça, mas porque tem uma visão limitada, nula de quem Deus é. Porque não tem uma identidade firmada em Deus. Porque não se vê muitas vezes como filhos de Deus. Tem dificuldade. Pessoas que talvez foram feridas pelo seu pai, pela família que deveria dar, né, ali a direção, que deveria dar um norte, né, que se feriram e a sua identidade, né, em Deus foi cortada. Agora, falando mais uma vez, né, aos pais, é muito importante, irmão, porque da forma que eu e você tratamos os nossos filhos, é a forma que eles vão ver o Senhor. Como eu já disse, né? A figura paterna, ela diz muito a respeito do Deus Pai. Então, se o Pai falha com você aqui na terra, irmão, normalmente você tem uma dificuldade, né, com Deus Pai, em se relacionar com Deus Pai. A figura materna diz respeito muito à proteção, ao cuidado do Espírito Santo. Quando a mãe falha, normalmente esse filho, essa criança, esse adolescente acaba transferindo a sua mágoa, né, e não consegue se relacionar com o Espírito Santo. E essa identidade que deveria ser plena em Deus, na Trindade, é abalada por causa de problemas familiares. Mas deixa eu falar algo para você, irmão e irmã. O Senhor restaura toda e qualquer situação. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há ferida que o Senhor não possa curar. Ferida na alma, nas suas emoções, ferida espiritual. O Senhor pode restaurar na sua vida. Basta você tomar uma decisão. Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero os seus benefícios. Eu quero. Sabe, às vezes, irmão, irmã, nós precisamos ser daqueles fominhas. Deus está liberando algo que a Bíblia diz, né, que Deus dá. Então eu quero. Eu quero isso. Por quê? Porque você é filho. Filha, você tem direito, herança. Agora nós ficamos lá, puxa, eu não sou, eu não posso, eu não tenho, né? O inimigo diz para você que você não tem capacidade, que você não tem direito, que você não tem mais jeito, e você se apropria daquilo que o diabo, o pai da mentira, fala a seu respeito, e você não se apropria do que a palavra do Senhor, que o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, diz a você. Sabe, percebe que a balança, às vezes, nós escolhemos o lado errado. Muitas vezes nós ficamos com aquilo que o diabo fala e esquecemos o que o Senhor diz. Puxa, o diabo, irmão, irmã, ele é um cão na coleira de Deus. O diabo, ele só vai aonde Deus permite. Não existe guerra entre o Senhor e Satanás. Talvez você fique pensando assim, puxa, existe no céu uma divisão e o Senhor está de um lado e Satanás do outro, e eles vivem em pé de guerra. Não existe. O diabo, ele é um cão na coleira de Deus. Né? O diabo, a Bíblia fala que ele é nosso inimigo, mas ele não é inimigo de Deus, porque Deus fulmina ele. Às vezes nós damos muito valor para as coisas, né, do que o inimigo fala. Irmão, dê valor do que a Bíblia diz a teu respeito. Dê valor do que o Senhor fala ao seu respeito. Porque essa é real, verdadeiramente aquilo que precisamos buscar. Amém? Você está entendendo? Se Jesus for a base da nossa identidade, temos a verdadeira liberdade. Escaparemos da cilada da busca da identidade nas realizações pessoais. Se Jesus for, né, o molde para as nossas vidas, a nossa real identidade, nós não vamos procurar nas coisas do mundo. Porque Jesus é o padrão para as nossas vidas, em todas as áreas. Como filho, como se sujeitar ao Senhor, como empresário, como homem, como relacionamento familiar, o Senhor Jesus é o padrão para as nossas vidas. É nele que nós precisamos se inspirar, é nele que nós precisamos buscar a nossa real identidade, no Senhor. Amém? Qual a outra dano que a falta de identidade em Deus nos proporciona? É uma vida sem propósito. Já conheceu pessoas que não têm propósito nenhum, vivem um dia após o outro, não tem sonho, meta, não tem nada. Ela não se vê daqui 10 anos, 15 anos, não sei como é que vai ser. Vive conforme um barco sem leme, vai sendo guiado pela situação. Pessoa sem propósito. Pergunta algo, puxa, como você se vê em Deus? Não sei, não sou, não tenho. O que Deus diz a seu respeito? Não sei. Pessoas não têm propósito. Existe uma frase, existe um escritor que eu gosto muito, que é o Jordan Peterson. Ele não é um escritor cristão, apesar dele ser cristão. E uma das coisas que ele diz é que nós precisamos buscar aquilo que é significativo e não aquilo que é conveniente. O que é significativo para a sua vida? Porque aí está o seu propósito. Se você não consegue responder, talvez você tenha um problema na sua identidade com Deus. O que é significativo para você? Pastor, não sei. É a família? É a vontade de Deus? Se você não consegue responder isso, talvez você precise alinhar a sua identidade. Puxa, será realmente que a minha identidade está em Deus? São perguntas, irmão, que você vai responder para você mesmo. E eu espero que isso traga um senso crítico sobre você, para você, né? Não sobre pessoas, mas sobre você, para você. Puxa, será que minha vida, né, eu costumo falar isso? Para que você foi criado? Há um versículo bíblico que eu aprendi desde a minha conversão. Eu lembro até hoje, quando eu aprendi esse versículo, estava, né, num culto lá no Alcance Pinhais, o pastor Milton falou assim, ó, próximo domingo, no meio do culto, ele falou, você vai ter que decorar, para a igreja, ele falou, você vai ter que decorar um versículo. E eu falei, meu Deus do céu, recém-convertido, né? Meu Deus do céu, eu não sei. E estudando a palavra, um versículo saltou sobre os meus olhos. Efésios 1:4. Diz assim, e fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Sabe, irmão, há um propósito desenhado por Deus para a sua vida. Deus criou um mundo para você. Desenhou um mundo para que você possa cumprir o propósito estabelecido por Ele. Porque diz a palavra que o mundo foi criado por Deus. Depois que Deus sonhou com você. Você percebe, irmão? Você percebe que você tem algo, né, um propósito estabelecido por Deus para a sua vida, e esse propósito foi criado, né, antes da fundação do mundo. Então, toda vez que você puxa, eu não sei porque eu vim para esse mundo, eu não sei porque, né, eu estou aqui, entenda que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, Senhor de todo o universo, Criador de todas as estrelas, aquelas que você vê e aquelas que você nem imagina que existem, né? O Senhor criou você para um propósito. E quando você entende isso, né, você começa a pensar, puxa, Deus se importa comigo. Deus se importa. Talvez eu não receba, né, a importância das pessoas que eu amo aqui, né? Você pode pensar isso. Talvez eu nunca recebi a importância daquelas pessoas que eu gostaria que se importasse. Talvez de um pai, de uma mãe, talvez de um ente querido que você preza. Mas quando você entende que Deus, Criador de todas as coisas, se importa com você, você puxa. O Criador se importa comigo. Isso precisa trazer no seu coração um senso de importância. E eu não quero ficar pregando aqui, né, que o homem é o centro das coisas, não. Nós não somos nada, irmão. Nós somos pecadores alcançados pela misericórdia do Senhor. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Deus deu tudo. Mas isso precisa trazer, puxa, Deus que criou todas as coisas se importa comigo. Mesmo eu não tendo nada a oferecer para Ele. O que você tem feito? Aquilo que é significativo ou aquilo que é conveniente? Faça por conveniência. Ah, eu faço porque para não arrumar problema, né, eu vou levando a vida, deixa a vida me levar. É mais fácil. Ou eu tenho buscado aquilo que é significativo, aquilo que vai deixar marcas, né, não só na minha vida, mas vai ultrapassar, né, a barreira, né, da minha idade, vai ficar nas gerações futuras. Tem pensado nisso, irmão? O que você tem deixado de legado? Preguei esses tempos sobre legado. O que você tem deixado como legado? Quem é você? Quem eu sou, Senhor? Existem pessoas que vivem uma vida fora dos padrões do Senhor, que têm uma identidade deturbada, e isso traz no coração dessas pessoas um viver em busca da aprovação dos outros. Puxa, eu vivo só para a aprovação dos outros. Talvez seja o seu caso. Eu vivo para provar. Eu vivo para provar para o meu pai. Meu pai falou que eu nunca ia ser nada. Eu vivo para provar para ele que eu sou. Eu vivo para provar, né? Os outros precisam me aprovar. Eu tenho essa vontade, né? Que preciso disso. Que alguém me aprove. Isso é um sintoma que a sua identidade precisa ser ajustada no Senhor. Isso te faz viver uma vida que não é sua. Uma vida que não é a vida que Deus sonhou para você. E volto a falar. Talvez você tenha sido muito ferido. A gente entende. Mas toda ferida, irmão, seja ela física, espiritual, emocional, toda ferida precisa ser curada. Você não pode ficar ferido pro resto da sua vida. Eu creio que Deus te trouxe aqui para te curar. Você foi trazido, atraído pelo Senhor. Atraído pelo Senhor. Para que o Senhor traga cura. Para que o Senhor derrame sobre ti o bálsamo de Gileade, que te restaura, que te cura. Eu creio. Eu creio, tenho essa convicção. Você não pensou, você pode até ter pensado, puxa, vamos na igreja, mas você foi atraído pelo Espírito Santo para esse lugar. Talvez você que nos assiste, nos escuta, o Senhor te atraiu para te falar, não viva pela aprovação dos outros, viva por aquilo que eu tenho para você. Viva para esse propósito. Bill Johnson, famoso escritor, ele diz assim: quando você souber quem você é, você não vai querer ser ninguém além de você mesmo. Quando você souber, puxa, quem eu sou em Deus? Eu sou filho amado do Senhor. Eu sou filho, eu tenho filiação, eu tenho herança, eu tenho lugar à mesa. Eu não fico comendo as migalhas, não, não. Eu sento à mesa com o Rei, com o Senhor de todas as coisas. Quando você entender quem realmente você é, você nunca mais vai querer ser alguém diferente de quem é você. Você crê nisso? Então, viva uma vida. Tenha uma real identidade em Deus. Ele é o padrão. Não são coisas, não são grupos, não são ideologias, não são filosofias, não são estilos de vida, não são as coisas do mundo, riqueza, status, poder, não. É o Senhor que é o padrão. O Senhor. Sabe, irmãos, eu vivo para que um dia eu escute claramente a voz do Senhor. Esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Filho, você é filho e filha. Você não é bastardo, você não é um acidente, você não foi nenhum acidente gerado por algo, não. Você foi criado para um propósito, para ser filho amado de Deus. Essa é a sua real identidade. Essa. Eu queria que você ficasse de pé. Eu tinha mais coisa para falar aqui, mas nós começamos lendo sobre Jacó, né? Foi o texto que nós abrimos. Eu queria terminar falando sobre Jacó. Gênesis 32. Gênesis capítulo 32, verso 26. Jacó, o homem o qual o seu pai perguntou: quem é você? O texto diz no versículo 26, capítulo 32. Jacó, depois de ter passado por muitas coisas, né? Você conhece a história de Jacó? Da mesma maneira que ele enganou, ele também sofreu, também foi enganado, ele também teve que fazer o caminho de volta, fazer um conserto com seu irmão, ele teve que alinhar algumas coisas na sua vida. Mas no versículo 26 do capítulo 32, ele teve encontro com um homem. A Bíblia diz um homem. O Senhor o encontrou. E o texto diz assim: então o homem disse, o anjo, né? Em outras versões: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. A Bíblia diz que Jacó, ele já sabia quem ele era, né? Quem ele realmente era. O Jacó, o usurpador, o enganador. Mas quando ele se encontrou com o anjo do Senhor, quando ele teve um encontro com Deus, alguns falam aqui uma teofania, ou a presença do próprio Jesus. Diz aqui que esse homem mudou o nome de Jacó. Falou, não, você não é mais o usurpador, o enganador. Não. Eu vou mudar o seu nome. Eu vou mudar a sua identidade. Eu vou mudar aquilo que você achava que você era. E o teu nome não será mais Jacó, mas Israel. Porque você prevaleceu. Você lutou e prevaleceu com Deus. Sabe, irmão, se há algo que Deus ama fazer, é corrigir uma identidade deturbada. Deus mudou. Abraão para Abraão. Deus mudou Sarai para Sara. Deus mudou Simão para Pedro. Tu és Pedro. Tu és a rocha. Tu és rocha, Pedro. Tu és pedaço de rocha. Sabe, Deus ama mudar histórias. E Deus deseja trazer sobre a sua vida uma identidade nova. Eu não sei, irmão, quem você acha que você é. Mas a Bíblia diz, a Bíblia que eu creio, a Bíblia, a voz do próprio Deus diz assim, Romanos 1:8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu queria que você pudesse orar ao Senhor. Talvez você precise agora fazer uma oração sincera a Deus. Senhor, eu sei quem eu sou de verdade. Ou talvez você possa falar, puxa, Senhor, eu tenho esse rótulo. Como Jacó tinha. Jacó tinha um rótulo. Mas um rótulo que não era a real identidade dele. Eu queria que você orasse. Vai ser ministrada uma canção. Se você pudesse derramar na presença do Senhor aqui. Eu creio que há a cura do Senhor sobre a sua vida hoje. A cura do Senhor. O Senhor te trouxe aqui para te curar. O Senhor não te trouxe aqui para que, né, você escutasse só uma mensaginha bonita, não. Até porque a gente não tem nada para oferecer para você, irmão, a não ser o conteúdo. Nós somos apenas um vaso do Senhor, que Ele usa a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas se algo fez sentido no seu coração, eu queria que você orasse a Deus agora.